Começa agora Assistiu Errado, o podcast para você que não gostou do filme porque não entendeu. Eu sou Dr. Bruce e comigo, meus parceiros de vida, Carlos Silva e Bruno Bonfim.
O tema de hoje é Skavuska.
E oficialmente começa.
Mostra a sua força, Brasil. Sacode a chuteira.
Eu achei que você ia falar chuca, chacode a chuca.
Eu não tenho a menor ideia do que é a Copa do Mundo.
Eu também. Ah, tá. Não. Pensei que você ia falar que não tenho a menor ideia do que é a chuca.
Não, isso. Todo pelo mundo amor de Deus, né?
Eu já vi o seu limpinho. A
com
gente
certeza.
Sabe que ali é água, não é papel.
Eu uso aqueles bagulho de esvaziar a piscina de plástico de 1000 litros.
Então, se a gente tá falando aqui de falar o Butico, eu posso estar com saudade da gente, começando aqui a Assistir o Errado, segunda temporada oficialmente, uhul,
e começamos bem, né?
Começamos bem, gente, higiene anal é super importante,
com
né?
Com certeza.
Não, ele tá falando de clima de Copa do Mundo, né, cara?
Com certeza.
Na Copa do Mundo o cu tem que ficar sujo?
Como vocês estão pra Copa do Mundo?
Totalmente indiferente, mas como todo mundo tá pintando a rua e assoprando a vuvuzela e tudo mais, eu acho que a gente tem que entrar no clima da Copa do Mundo também.
Acho que um dos grandes destaques é que parece que a Catuaba lançou uma garrafa que vira uma vuvuzela se você cortar o fundo. Então acho que já entra no clima. E você toma uma bebida que antigamente era do pinguço do seu bairro.
Ah, não, obrigado, porque aquilo era uma vuvuzela. Achei que fosse um cachimbo de crack.
Não, é uma vuvuzela que a Catuaba te fornece aquele veneno e depois você ainda pode soprá-lo na cabeça de uma pessoa.
A Catuaba, né, que foi de coquetel de mendigo que não aguenta pinga para o que todo funcionário da Chili Beans toma depois do expediente.
Exato. Eu tava debatendo esse vídeo. Antigamente era muito foda. Tipo, você sabia, a garrafa de Catuaba da padaria do seu bairro já pertencia a um rapaz que tomava ela todos os dias quando voltava da obra.
Sim, era aqueles bairros japonês, né?
É, agora a galera toma isso com umas roupas de 500 mil reais. Assim, a pessoa tá vestida com 30 mil reais no corpo e tá tomando Catuaba de pina colada.
Pois é. E acho que é importante a gente falar assim, que apesar da gente não entender nada de Copa do Mundo ou futebol, tem muito filme legal de futebol. E, mais importante ainda, o Copa do Mundo desse ano se passa no país do vocalista do Legião Urbana.
Com certeza.
A Rússia.
Grande Renato.
Do Grande Renato, que não é aragão, Renato. Mas é russo. Nossa senhora.
Começamos bem.
Vocês viram que essas férias que a gente teve não serviu pra nada, né? Pra melhorar a qualidade do programa.
Pra desestimular tudo, né?
Mas antes da gente começar a falar, por onde anda Renato? Eu lembro, a última notícia que eu tenho é que ele teve uma gripe estranha.
Russo ou Aragão?
Não, russo, né? Aragão tá firme e forte.
A última vez que eu vi Renato foi numa propaganda da Vivo ou foi num filme que foi feito. É, eu não lembro muito bem o nome, assim, mas eu não tinha certeza se era o Renato.
O russo?
Isso.
É, não sei, mas quem me dera ao menos uma vez saber por onde ele anda, né?
Com certeza.
Mas vamos falar um pouco então de Copa do Mundo. Qual que é a expectativa de vocês para o que é considerado um dos maiores eventos do mundo?
Cara, eu espero, primeiro, sempre aquela folga no trabalho, no momento de jogo.
Que é a parte mais importante.
Eu acho que é o decisivo disso aí. E eu sou um cara curioso, né? Que eu só assisto jogo de futebol de 4 a 4 anos. Eu só assisto futebol na Copa do Mundo e, na maioria das vezes, não por interesse próprio. Mas até onde eu tô vendo, eu não tô gostando, porque eu tô vendo que a seleção tá muito séria. Eu acho que tinha que levar um Daniel Alves pra lá, mesmo machucado, que não é pro cara jogar. Mas é ele que vai inserir uma droga, que vai trazer, organizar uma suruba.
Eu acho que desde quando o Adriano Imperador
era um ótimo nome. Era um ótimo nome pra ele.
É,
ou você leva um torcedor da Ponte Preta, que é um cara que já tá acostumado com isso. Escalado oficialmente. Esse cara não vai jogar. Entra 11 em campo. O Tite, né, que é o técnico, só pode fazer duas ou três substituições. Eu não sei muito bem. Acho que três substituições.
São três.
Então são 14 caras. Pra que você vai levar 23? Tem cara lá que não vai jogar. Então,
certeza.
Leva um cara que seja da bagunça. Leva um cara, um Adriano, um torcedor da Ponte Preta, um Dani Alves que vai inserir ali uma cocaína.
O que aconteceu com o Bebeto e o Romário no vestiário tocando pagode antes
pois
de entrar
é,
no jogo,
é,
né?
Esses dias eu li uma matéria que era curioso o título, que era assim: Tite libera sexo na concentração. E aí eu não conseguia definir muito bem o que essa matéria que queria dizer.
Que ela proíbe, né? Porque os caras estavam até falando, cara, mas o cara tá jogando, ele tá tipo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cara.
Então, mas eu acho que tinha um curioso nisso, que assim, não é que Tite libera sexo durante o período de concentração. A manchete era Tite libera sexo na concentração. Então,
é só na concentração que pode. Mas é ele que tá liberando? Tipo,
então,
tem
aí
gente
que está.
Tentando comer o Tite e não tá rolando.
Tite está
ele
liberando
o
sexo na concentração? Tite está liberando. Está liberado se pegar antes e no período do intervalo de 15 minutos do jogo? Eu queria entender muito bem qual é esse momento que acontece.
Eu acho que na verdade o que o Tite tá fazendo assim é motivando o pessoal e liberando as regras. Que
aos poucos.
A regra no futebol da manjada no vestiário é muito complexo o negócio.
É verdade. Sim.
Você precisa manjar, ser manjado.
E despercebido. Despercebido.
Exato.
Isso.
Então eu acho que ele tá falando, gente, fica tranquilo,
exato.
Tá liberado, pode manjar.
Outra coisa que eu notei nos dois amistosos aí que eu assisti. É que tem um menino lá que chama Gabriel de Jesus, que ele não sabe ficar feliz. Ele faz um gol e ele continua triste. E eu acho que alguém devia falar pra ele que o gol é bom. Que o gol é um negócio que ele pode comemorar.
O gol é um objetivo,
exato.
Inclusive, pelo que eu leio sobre futebol por aí.
É, que colocaram ele de capitão num desses jogos. E aí, se ele ganhar, ele pode ficar feliz. Eu acho que alguém tem que avisar esse garoto aí.
Eu acho que essa molecada aí é muito chorona e tal. Acabou o romance.
O futebol moleque, né? Eles estavam de terno esses dias, cara.
Cadê o Vampeta, né? Cachaçado na frente do presidente, dando cambalhota no plano.
Foto do uniforme da seleção, dentro da concentração, com uma arma na mão.
Exato.
Que
cadê esses caras?
O futebol pica, né?
Exato, exato. O Vampeta é grande ídolo. Que eu acho que uma das maiores frases do Vampeta é: eles fingem que me pagam e eu fingo que trabalho.
Sim. Aí, Bebeto marcando o gol e chacoalhando pra comemorar o nascimento da filha, que todo mundo sabe o que isso quer dizer. Eu não só marquei um gol, como eu trepei.
Exato.
Olha a evidência.
Olha aí. E ela é minha.
E ela é minha. Eu botei no mundo.
Então, eu da Copa eu tô esperando, espero que o Brasil saia ganhando as coisas aí, que a gente não passe vergonha igual da última vez.
É verdade, que nem as últimas vezes, né?
Eu acho bom o Brasil chegar pelo menos na final, porque aí essa folga no trabalho tá garantida até mais tempo.
Exato.
É verdade.
Apesar dos jogos ser 9 da manhã. Nossa. E 3 da tarde? 4 da tarde, né?
3 da tarde.
Ah, mas entra mais tarde e sai mais cedo.
Dependendo do regime escravacista que você trabalha.
Ah, sim. Mas eu sempre também falta aquele jeito moleque do Barueri Futebol Clube.
Exato.
Ou do Audax, que por muito tempo teve o grande Vampeta como treinador. E lembrando que em Osasco todos os jogadores são funcionários da prefeitura, né? Todos os jogadores do Osasco são funcionários públicos.
Ele é diretor de futebol da.
É.
Eu gostava de assistir jogo aqui em Barueri. Você ia assistir jogo, os caras estavam saindo do vestiário, indo pro campo, e o cara ia xingando. Bebeto, filha da puta, que não sei o que, saiu o próximo e falava, Fábio, desgraçado. Ele fazia questão de xingar a escalação inteira. Esse cara, acho que ele sabia da vida pessoal dos caras.
Cara, mas isso que eu gosto de futebol, eu gosto de ir em estádio exatamente por causa disso, cara. Esse clima entre a torcida, tipo, hostilizando e ofendendo os jogadores gratuitamente, cara.
Por nada, né?
Mas esse cara, tinha um cara específico num dos jogos que eu fui, que ele xingava os jogadores do Barueri, como se ele tivesse sido ex-mulher de todos eles. Porque ele, tipo, xingava no âmago dos caras. Você tá devendo no banco R$36,90, tem filha da puta?
Cara, mas eu não duvido. Vale lembrar que 98% da população de Barueri já foi presa.
Com certeza.
Então muita gente é ex de muita gente aqui por causa da cadeia.
Eu mesmo sou ex de 5 pessoas aqui, de cada sexo. Inclusive, essa noite tive um sonho meio maluco aí. Um beijo, Jean. A gente vai se ver nessa vida ainda.
Ah, sim. Ah, cara, amor quando é verdadeiro volta.
Meu amor é só teu, seu amor é só meu, nosso amor é assim.
Grande Barueri, a única cidade que é completamente populada por ex-presidiários que passaram os anos 90 inteiro vindo pagode. É o único que não tem estupro de cadeia, é só fazeção de amor na cadeia.
Até porque a cadeia aqui é bem estruturada.
Se a gente trocar o pagode por tecno, aliás, a gente tem a Rússia, então.
Uhum. Acho que a gente tem que falar primeiro do
Porto Alegre da Ásia, né?
É. Vamos falar desse lugar russo.
Sim.
O que é a Rússia e como isso é representado no cinema hoje, Brunão?
Ah, cara, a Rússia acho que você tem muita coisa, né? Você tem desde eles serem o que o grande mestre Stallone matava nos anos 80, até os dias de hoje, que a Rússia é uma coisa meio difícil de definir, porque sem a Guerra Fria eles não são grande coisa. E todo mundo sabe que eles estão faltando um John Rambo e um Rocky Balboa ali pra mostrar pro Ocidente quem é que manda.
Mas eles têm um cidadão naturalizado russo de grande porte que já foi falado aqui.
Sim, o nosso famoso lento, porém eficaz, La Tortuga.
La Tortuga.
Steven Seagal. Steven Seagal recentemente foi declarado como cidadão russo honorário. Ele reivindicou sua cidadania americana e agora ele tá duro, difícil de matar, lá na terra do Putin.
Mas só aproveitando esse gancho do Steven Seagal, você acha que do mesmo jeito que ele gosta de interpretar todos os papéis de todo o pessoal do mundo, ele teria tipo um passaporte onde ele é carimbado todas as nacionalidades que ele é?
Sim, eu imagino que se você fosse fazer um reboot de Capitão Planeta, todo mundo poderia ser o Steven Seagal. Do índio, a menina que é boa de matemática, ao americano.
Todos
a menina
eles.
Que é boa de matemática é oriental, obviamente.
Com certeza. Mas a Rússia é um dos lugares mais malucos, né? Recentemente a gente viu aquele filme Os Guardiões.
Sim, que eu considero ainda o melhor filme de super-herói de todos os tempos.
Eu acho que tem a cena que mais representa a Rússia de todos os tempos. É a hora que o metade homem, metade urso, gruda duas metralhadoras imensas e sai disparando aleatoriamente, né?
Sim. E na cena final... Mas acho que vamos voltar um pouquinho antes da gente falar um pouco. Guardiões é um filme de super-herói que foi feito pela Rússia com um orçamento de mais ou menos dois episódios de Assistiu Errado. Que reúne...
Que se resume a quatro Terra Brasílias e uma caixa de Amistel.
Exatamente. Que tem um cientista louco que invade a Rússia, então eles chamam vários super-heróis da União Soviética, que cada um representa os quatro elementos russos. Água, fogo, terra e urso.
E ninja.
Que é o ar, né?
É,
o ninja é o ar. E é muito legal o filme, porque ele não tem roteiro nenhum, ele não faz sentido nenhum, e são só cenas legais de videogame.
Exato.
É, mas até hoje eu uso todo dia de manhã a música tema dos Guardiões pra acordar que, e ficar.
Inclusive,
tipo,
o trailer é muito foda, né? O trailer, sim, é muito bom. E quando ele começa, falando Os Guardiões. Depois de 5 minutos tem outra introdução.
É. Abertura do filme.
Os Guardiões.
Eles não sabem se eles querem fazer aquelas aberturas antigas estilo X-Men com vários gráficos entre os gráficos ou aquela coisa tipo, mas qual é o nome deles? E aí corta aí. Então eles fazem os dois.
Guardiões.
O filme começa, tem esses gráficos entre o título. Aí começa o filme. Nossa.
Quartel General de não sei o quê.
Quartel General não sei o quê. Surgiu o vilão. E agora, o que fazemos? Eles vão pra base secreta? Mas
precisamos
qual é o nome
reunir.
Disso? Né? Precisamos reunir. Mas reunir quem? Guardiões. O título entra duas vezes no filme.
Fecha uma escotilha, né, no negócio e faz Os Guardiões.
Foi muito bom esse filme. Grande agradecimento pra Paris Filmes.
Nossa,
que
nem me fala. Foi um dos meus sábados mais produtivos da vida.
Eles liberaram a sala de cinema privativa deles pra gente trazer um monte de gente. E a gente depois teve que acalmar um público que queria espancar a gente porque eles acordaram cedo pra ver esse filme.
Porque eles foram lá assistir esse filme e a gente teve que contornar essa situação porque ninguém conseguia entender o potencial daquilo.
É, e teve gente fazendo cosplay na nossa sessão.
Teve. Lembra aquele rapaz que fazia o da pedra lá? Como que era o nome dele?
O Lur.
Mas como era o nome? Ele tinha um nome completo.
Era
tipo,
Learnerd.
Isso. Mas me chame de Lur.
É.
Cara, essa cena é muito boa.
Ele muda o nome, né? Porque ele teve um passado... Como todo clichê de herói, ele aconteceu alguma coisa. Todos eles param o filme pra contar o passado trágico deles. Mas é no meio do filme,
mas
não faz sentido nenhum.
Mas quando eu quero dizer eles param.
É.
O cara tá tipo andando, ele para pra contar a história dele.
E nunca agrega nada pro filme.
Nada.
Mas o Lur, que é o cara das pedras, ele tá no mosteiro vivendo excluído. Porque todo herói barbudo tem que virar cristão, né? Quando...
Ele parece um apóstolo de Cristo, né?
É. Tipo, se ele tomasse whey, que o cara...
Exato.
É... Inclusive, eu posso falar que a comunidade gay votou o Lur mais gato dos Guardiões, tá? Eu perguntei pra um gay que viu o filme, o único gay que eu conheço que viu o filme, e ele era o barbudão. E ele gosta de urso, né? Ironicamente, não é o urso que ele gosta, que tem um cara que é um urso no filme.
Talvez você parou pra pensar que tinha o Lur, tinha o ninja maluco lá que a gente não conseguia ver o rosto. Tinha um urso e tinha uma moça. Não tem muito como gostar de outro cara.
É verdade, mas o Lur foi votado o mais gato dos Guardiões pela comunidade.
Nossa,
gay.
Nossa, a mulher chega pra ele e fala, o seu nome é Lindenberg. Ele fala, me chame de Lur.
É muito bom, esse filme é muito bom.
Ele é tipo um paulista, que... né? Ele já resume logo de cara. Tipo, oi Cristina, o paulista chama de Cris. Nunca viu a pessoa.
Oi, miga.
Isso.
E eu acho que foi a segunda melhor coisa que a Rússia produziu depois daquela música pop que um grupo de meninas fez pro Putin.
Que é um
sex symbol
dele.
Parte, né?
O Putin em si daria um puta filme, cara. Um Putin filme.
Eu imagino que a Rússia sob Putin é o Brasil se o Marcos Pasquim fosse o nosso presidente.
Exato.
É um líder forte, é um líder físico e todo mundo quer transar com o presidente.
Exato. O Putin, ele foi ex-espião da KGB, né?
Sim. Que nem o Marcos Pasquim.
Que nem o Marcos Pasquim, que foi ex-espião aí de uma gente não pode revelar aqui, mas codinome Esteban. O codinome dele era Esteban.
Codinome Dark Esteban.
Dark Esteban. E ele tinha uma tatuagem chamada Fênix, que eu acho que é pouco falada nesse programa.
É verdade.
Que continha segredos do Apocalipse.
É verdade. É importante a gente... pro pessoal que tá um pouco perplexo, aguarde os próximos episódios, porque a gente vai falar daqui a pouco do Lost brasileiro.
Exato. Até só ressaltando nesse ponto que o que eu penso é... O serviço secreto, em algum momento, falou, vamos tatuar a chave do nosso plano no corpo daquele moreno?
Ah, cara, mas se eu tivesse oportunidade, eu tatuava até a lista do supermercado, só pra passar a mão ali, sabe? Naquela...
Marcos Pasquim, aguardamos você aqui,
Você sabe, né, Marquinho, que a gente tá aqui no aguardo.
Sucesso,
e no dia que você vier, a gente vai gravar todo mundo sem camisa.
Com certeza.
Todo mundo sem camisa. Porque a gente costuma gravar sem calça só.
Mas hoje tá 16 graus, cara. Não dá pra gravar sem calça. A gente tá gravando basicamente na Rússia.
Pois é.
Diretamente da Rússia.
Ah, e aquela coisa, né? Tipo, eu já sou branco. Se eu gravar sem calça nesse frio, vai parecer um Hershey chocolate, um Hershey Kiss chocolate branco,
um bis branco. Pois é. Aí, vamos falar sobre filme de futebol? Filmes de esporte que tem a ver com a Copa do Mundo?
Vamos. Eu acho que é importante lembrar que teve algum Air Bud, que acho que foi o primeiro filme que me introduziu a esse esporte. Porque, como vocês sabem, né, eu não sou muito chegado nesse negócio, mas quando eu vi um Golden Retriever jogando futebol, eu meio que comecei a entender as regras. Então são 10 menores de idade e um cachorro. Isso lembrou muito meu tio, que encostava em mim quando eu falava que não podia. Então eu comecei a entender um pouco melhor as regras. Eu achei importante falar também do Driblando o Destino, que é o filme que trouxe a Keira Knightley pro cinema nacional. Mas apesar de não ser o filme dela, é a história de uma indiana que quer jogar que nem o Beckham. Aqui não faz sentido, porque o Beckham não é...
Não joga.
Não joga. E o fato interessante... Eu não sei se quem já escutou o Beckham falando. Já. Mas ele parece uma putinha. Né? Todo mundo na cidade dele tem essa voz de vadia. E ninguém consegue entender. As meninas têm essa voz de vadia. Os homens têm essa voz de vadia. É uma grande cidade que parece uma balada no litoral paulistano.
Cara, só te cortando. Você já viu o documentário do Beckham no Brasil?
Não, é uma das coisas. Moto, né?
Cara, é uma das coisas mais ofensivas pro Brasil que a gente podia ter feito. É bizarro. Começa com o Beckham falando que ele está numa jornada pra se encontrar. Logicamente patrocinado pela Harley Davidson. E aí ele fala que ele vai. A mulher dele fala: você não pode se encontrar aqui dentro de casa? E aí ele fala: não, eu preciso ir pro Brasil. E aí ele fala: vamos comigo? Ela fala: o meu cabelo não suporta países tropicais. E aí o Beckham vem pro Brasil. Cara, é muito foda. Porque ele desembarca no Rio de Janeiro. E aí a primeira coisa que ele faz é ir num self-service. E aí ele senta na mesa, achando que a comida vai vir. Ele tem que buscar. E aí quando ele fala, puta, aqui você pode comer de tudo. Porque é por quilo. É muito diferente, é muito bom. Aí corta pro Beckham jogando futebol aí na beira da praia. Com o time do Eric Johnson.
Óbvio, o time
ali com coisa, ele jogando coisa. E aí depois ele corta do Rio de Janeiro ao Amazonas de moto, com uma Harley. Só que o que eles não explicaram pra eles é que passando pelo Mato Grosso, não existe mais estrada. É a Transamazônica.
Sim.
Com uma Harley. Aí tem o David Beckham tomando Itaipava na beira de uma estrada. Depois tem o David Beckham tomando todos os capotes do mundo, ele e a equipe inteira. Porque não tem estrada, é só barro. E aí corta pra ele tomando todos os rolas do mundo, porque eu entendo que existe um contrato que ele precisava mostrar essa moto do começo ao fim. Então ele vai, depois eles colocam a moto num barco, depois eles colocam a moto na aldeia indígena. E aí, no final, tem uma das cenas mais maravilhosas, que os índios carregam aquelas toras nas costas com uma faixa na testa, e aí passa tipo 5 índios carregando aquela parada, todos muito feios. E aí depois surge David Beckham com aquilo, parecendo o comercial da Calvin Klein. Eu adoraria esse deus, sabe? Olhando aquele cara daquele jeito.
Ah, ele escolheu a deus dos piores índios da tribo, né?
Cara, ele ofende. Esse documentário é tão ofensivo, mas tão ofensivo. Todo mundo devia ver, cara. Eu acho que a recomendação de hoje que eu dei... Eu acho que tem até no Netflix.
Eu acho que é da Netflix esse documentário.
É da Netflix, eu acho.
A Netflix, eles fazem documentário sobre tudo.
Exato.
E não é só pornô de mãe.
Não, eu acho que esse é da Netflix. Assistam esse documentário do David Beckham, é impagável, cara. Putz, eu acho que eu nunca me senti tão ofendido pro inglês na vida. Mas, como é um inglês, eu não me senti tão ofendido, porque não dá pra perceber se ele tá me ofendendo, se ele tá tirando com a minha cara.
É, ainda mais com aquela voz de putinha que ele
Exato.
Tem, né?
Mas o cabelo da mulher dele não suporta países tropicais.
É verdade. Mas a gente não ia querer a vitória aqui também, né?
Não, se for até a Spike de Seguros aqui, eu quero Ginger, que era a Sex.
Sim, exatamente.
Ginger Spice. Grande abraço. Grande abraço. Você tá escutando a gente aí.
Se eu me engano, acho que eu fiquei com a carteirinha de estudante dela da última vez que a gente saiu. Não, segue.
Ainda uso às vezes pra pegar desconto no cinema, né? Porque, enfim.
Ainda voltando pro futebol, acho que a gente tem que falar sobre a participação de menino Ney em XXX2, né? 3,
sim.
XXX reativado.
XXX3, sim. Ney Oceano, né? Neymar. É, grande promessa aí do futebol brasileiro.
Ney Ocean.
Ney Ocean, é o irmão do Danny
e da Deb.
E da Deb, é. Ney Ocean, Neymar. A grande promessa do futebol brasileiro, né? Que pelo que eu tô entendendo, qualquer dia ele vai se mostrar como promessa. E realmente, no XXX3, porque quando o Velozes e Furiosos começou a dar certo, a galera começou a desenterrar as outras propriedades do Vin Diesel.
Exato.
Então a qualquer momento a gente vai ter a continuação daquele filme que ele é um michê drogado.
Qualquer vão levantar a escritura daquele terreno na Sariguama dele.
Exatamente. E aí saiu uma continuação de XXX, como é que é?
Reativado,
eu ia falar potência total. Era alguma coisa vagamente sexual que parece carro.
Tudo que parece um escapamento de carro.
E o começo do filme começa com o Samuel L. Jackson, que é o cara que recruta os atletas radicais, tentando recrutar o Neymar pra ser agente secreto num restaurante chinês em Nova York.
É o Sr. Gibbons.
É, o Mr. Gibbons, isso. Que eu acho meio bizarro, porque Gibbon é gibão em inglês, que é um tipo de macaco. E esse é o personagem do Samuel L. Jackson, que é um senhor afrodescendente.
Com a cara queimada.
É, então não vamos entrar muito no detalhe como o XXX é racismo. E também o XXX é categoria de pornô barra teor alcoólico de whisky.
Como
né?
O XXX não é, inclusive ele faz o primeiro XXX passa na Rússia.
Sim, o primeiro XXX passa na Rússia e o terceiro é futebol. Acho que o XXX, porque o XXX, se você for ver, é o filme de ação mais brasileiro que existe.
Exato.
Aí, no começo dessa cena, você tá lá, o Mr. Gibbons falando com o Neymar. Aí entra um assaltante, o Neymar pega uma. Eu acho que é um negócio de guardanapo.
De guardanapo. Ele peteca.
Ele peteca e bate escanteio com o negócio de guardanapo e nocauteia o vilão e ele vira e fala: eu não sou um super-herói.
Primeiro ele recusa a proposta.
É.
Ele fala: não, eu não quero ser. Porque eu fico pensando assim: se ele recruta o Vin Diesel pra fazer todos os esportes, para as coisas mais malucas, que tipo de missão Ney Ocean receberia desse cara, sabe?
Ah, mas imagina: terroristas do Kurdistão. Ele entra lá
e tem bate
uma bomba
falta.
Relógio. Em forma de bola de futebol.
Ele dribla a bomba, ele bate uma falta.
E o único jeito de desarmar a bomba é botando ela dentro de um gol, de um desativador em formato de gol. Nessas, o Neymar vira: o que, que eu faço agora? Aí ele vira e fala: calma, eu te garanto. Ele olha pro lado, tá o ganso. Cara, esse filme, número 1 no Brasil.
E o Romário aparecendo das sombras e falando:
em Santos.
O Romário aparecendo das sombras e falando: vai lá, peixe.
Filme número 1 do litoral. Filme número 1 em Santos.
Eu acho que a grande arma do menino Ney ainda é o carisma.
E os refri, né? Que ele tá sempre trazendo os refri aí. E é ousado, né? Acho que Ney tem. Mas eu não sei como ele seria um bom super-herói ou agente secreto. Será que ele poderia ser um sniper com a bola dente de leite que ele chutaria a longas distâncias?
É, porque o último super-herói que usou o carisma era o Ursinho Carinhoso, né?
Exato. E a gente sabe como acabou o Ursinho Carinhoso.
Opa!
Que está nos Guardiões, que é aquele cara que é o urso.
Que é o urso lá.
Que é o urso.
Eu acho que o que é legal do Neymar é o periférico, né? Tipo, imagina ele com um agente secreto. Ele chega perto dos bandidos e finge que tá machucado. Ele faz aquele bate-escândalo no chão. Aí quando chega perto, tum! Ele mata eles, entendeu?
Mas mais um filme que dependia de Daniel Alves, porque outro dia Daniel Alves tava com uma roupa que valia R$300 mil e ele se declarou o cara mais humilde do mundo. Porque eu acho que se você tem uma jaqueta de R$300 mil, você tem que ser humilde.
Lógico.
Não tem como você ter uma jaqueta de R$300 e não ser humilde.
Ele comprou a humildade dele.
É, ele se autodenominou o cara mais humilde do mundo. O que eu acho um pouco de falta de humildade, mas...
Ah, mas acho que esse é o paradoxo da humildade, sabe? Se você sabe que você é humilde, você mostra pro mundo. E se você é tão humilde que você consegue usar uma jaqueta de R$300 mil e ainda se manter humilde, é que funciona.
Sim.
E agora eu quero falar também de um outro filme, falando do nosso rei, e não é o Roberto Carlos, é o Pelé. O Pelé fez um filme chamado Os Campeões, com o
não
grande...
Não é aquele que ele chama Moça de Burra, não, né?
Hã?
Esse não é o que ele chama Moça
não,
de Burra.
Não, esse filme é com o Michael Caine, que em inglês pra mim é cocaína, e o Sylvester Stallone.
Michael Cocaína.
É. e o Sylvester Stallone, e eles são prisioneiros de um campo de concentração nazista, e eles jogam futebol contra os nazistas e ganham. E o Pelé é o fodão do time, assim, ele é tipo o Power Ranger verde do time. Que é a segunda melhor participação dele no cinema, depois do... É o Jô Soares, Piranha.
Não, sou o Jô Soares, Piranha.
Paranha.
Caralho, né, velho? Grande, grande ídolo, Pelé, né? Grande ídolo.
Sim.
É, inclusive, também vou mandar um abraço pro Pelé aí.
Cara, eu não suporto o Pelé, cara. Puta, toda vez que eu vejo ele na propaganda, eu xingo ele em casa e minha esposa já tá puta com isso. Toda vez que eu falo, eu falo, ah, se fuder, Pelé, que não sei o quê. Até porque agora tô fazendo Pelé em CGI, né? Na propaganda da Vivo tem o Pelé em CGI. Porque ele não consegue mais andar, e aí tá... Então...
Bom, então aqui, vamos deixar já um abraço pra vocês. Aqui o Bruno
caso
já promoveu
vivo,
o nosso segundo processo.
Sim. Então,
já vamos encerrar mais uma temporada.
Toda vez que o Pelé aparece, eu xingo ele. Eu já fui preso de racismo 10 vezes.
É, mas eu não xingo, eu xingo, vai, foda-se.
É que você é 50%, né? Então eu sou 50% racismo.
É, não, mas eu, os xingamentos que eu atribuo ao Pelé são os mesmos que eu atribuo ao Michel Temer. São os dois, assim. Eu não faço essa acepção de pessoas.
Bom, então, antes de começar o programa aqui, primeiramente, fora Pelé.
É. Queria mandar um abraço pro grande Michel Temer, nosso fanzaço que escuta a gente toda semana.
É. Pra Marcela também.
Pra Marcela. Marcela, desculpa, eu não sabia que a torneira, a privada do lavabo tava quebrada. E isso, eu sei que não explica porque eu usei a pia, mas enfim, desculpa.
Gosto muito do Temer, cara. Eu acho que ele era o vilão que faltava, sabe? Ele é o cara que faltava nessa fita, mano. Porque ele tem todo o estereótipo. Ele deu o golpe no negócio, ele entrou, ele teve todo um plano. E aí quando ele conquista, ele vai... aos poucos, assim, aparecendo. Eu acho que tá foda.
Eu acho o Michel Temer o presidente mais brasileiro que a gente já teve. Tem uma conhecida minha que ela trabalhava na lingerie do shopping. Aquela loja que vende aquelas lingerie chique, né? E teve um belo dia que entra, muito antes dele ser presidente, quando ele era só um vice-presidente.
Decorativo.
Ele entra na loja com a Marcela e começa a pedir pra ela escolher umas lingerie sexy. E toda hora olhando pras vendedoras e falando, tipo, com aquela carinha de eu tô comendo. Tem coisa mais brasileira do que isso? Você publicamente ter que insinuar que você tá fazendo sexo?
É, mas no caso dele é meio que necessário. Ele é um homem de 2000 anos.
Sim.
Vindo da Transilvânia, ele precisa meio que se reafirmar.
Ah, mas isso é muito brasileiro. É melhor do que beber pinga e fazer churrasco.
Sim. Mas voltando à nossa Copa do Mundo...
Que a gente já falou de Santos, que a gente já falou de Neymar, que
Ney Ocean,
a gente já falou do
a gente
Temer.
Já esteve Ney Ocean aqui, eu já ofendi o Pelé.
Você já ofendeu o Pelé. É, a gente não falou nada da Copa do Mundo em si, né?
É, a Copa do Mundo em si, eu conheço poucos times, eu sei que tem um cara chamado Salah, que é do Egito, que todo mundo gosta muito do cara e ele tá pra jogar.
Ele é bonito?
Ele parece que não é muito bonito, mas ele é carismático. E aí ele tá arrebentando.
Ele teve uma temporada muito boa no Liverpool, tá cotado pra ser um dos melhores jogadores do mundo.
Aí, ó, o Carlos sabe disso.
Se ele realmente for eleito o melhor jogador do mundo, é o primeiro africano a ser eleito o melhor jogador do mundo. Então tá, por isso que tá esse hype em cima do cara.
Eu tenho uma curiosidade aí que eu queria trazer pra vocês, até que eu achei uma coisa meio controversa, que é, o primeiro jogo da Copa era Rússia e Arábia Saudita, é isso mesmo, Carlos? Isso. Só que o time da Arábia Saudita é muçulmano, e até ontem, se não me engano, eles estavam no período do Ramadã. Então eles não podiam comer.
Ah, meu Deus. É por isso que deu aquela goleada de 5-0.
Eles não podiam se alimentar, eles estavam no período do Ramadã, então eles tinham que fazer um jejum. Então os caras entraram no campo, no jogo, que era às 9 da manhã. Lá eu não sei que horas são, mas deve ser à tarde. E os caras estavam sem comer o dia inteiro. Eles entraram no campo. Eu acho que devia desconsiderar esse resultado e jogar pra frente, aí eu vou fazer outro jogo.
É que nem a da Copa de 2006, que foi Argentina e Sérvia, Montenegro, e no meio do jogo
acabou o país.
Então, em vez de eles pararem o jogo ou a Argentina ser solidária, eles lembraram que eles são Argentina, então eles ganharam de 5-0, tendo que os caras não desistiram de jogar.
Até porque os caras não têm nem passagem aérea. Vai pra onde? Vai chegar em Guarulhos, vai ter passagem aérea pra lá?
Foi na Copa do Mundo que rolou um filme do Steven Spielberg com o Tom Hanks, né? Que eles ficam tudo presos no terminal.
E aí acaba o país do cara, a passagem dele faz o quê? Faz check-in pra onde?
Pois é, eu achei muito foda isso, porque a Argentina foi muito espírito de porco. Tipo, agora a gente ganha.
E ele, esses jogadores estão morando tudo em Aracaju agora.
Pois é.
Aguardando aí um convite.
É, ele, os haitianos, os índios, tá tudo lá.
Os venezuelanos.
Venezuelano. O Brasil é um fervilhão.
Dá pra fazer uma Copa do Mundo aqui no Brasil.
Acho que é o pouco que eu sei da Copa do Mundo é mais ou menos isso. É isso. Transmissão da Globo, que hoje em dia o terno tá muito melhor, mas eu não consigo assistir nada na Globo por conta do Galvão. Porque o Galvão, a cada quatro palavras que ele fala, cinco são o Neymar, né?
Sim.
Tanto que quando o gol não é do Neymar, ele não fala, né? Outro dia eu vi o gol desse menino, do Gabriel de Jesus. Tipo, o Galvão narrou o gol, e aí o Galvão só foi falar do gol quando o Neymar abraçou o rapaz. Que o Galvão falou assim, aí ó, o Neymar prestigiando o companheiro de equipe que acaba de fazer um gol.
O Galvão tá comentando até propaganda da CNA, né? Porque mostra o Neymar transando com a Marquezine.
É, Brumar.
Brumar.
Grande Brumar. É incrível como isso aumentou 273% a visibilidade da CIA.
Uhum. Nessa
coisa. E o mais engraçado é que ninguém percebeu que a Bruna Marquezine é um robô. Ela tá fazendo o Game of Thrones da Globo aí no negócio. E ela, isso eu tenho um orgulho, ela fez a escola Nicolas Cage de atuação. Porque ela simplesmente olha pra frente, cerra os dentes e sem a menor expressão fala, isso não vai ficar assim. E esse é o tom que ela usa pra qualquer coisa. Bom dia, princesa, rainha Catarina, sei lá que diabo que ela é. Bom dia, ela fala. Bom dia. Ela tá sempre com aquela coisa, vai dar uma mordida, e ela não tem expressão nenhuma.
Mas eu gosto da Bruna Marquezine.
Isso é uma grande propaganda, o combate ao bruxismo.
Exato. E é uma novela medieval.
É uma novela medieval.
É um easter egg aí.
Eu gosto da como a Globo tá há anos tentando fazer a Bruna Marquezine acontecer.
Yeah.
Então assim, já fizeram de tudo, né? Botaram ela pelada, botaram ela tomando sol na laje,
O melhor papel dela foi quando ela era Salete mesmo, que ela chorava porque ela via espíritos e ela era filha do Tony Ramos.
É. Botaram ela pra namorar personagem gay.
Será que tentaram fazer com ela tipo, a segunda Juliana Paes? Hein?
Difícil, hein?
É, eu acho difícil, que ela é tipo a Marina Rui Barbosa, que só ganha golpe.
Que protagoniza outra coisa.
Que eu vou escrever o Rei do Gado.
Não, porque ela é filha de todo mundo. É muito bom, porque tem um comercial agora de uma marca de cosméticos, que se eu falar vai ser o quinto processo só nesse programa, que a Marina Rui Barbosa começa com esta frase. Eu sei, e você também sabe, que na vida tudo depende de uma oportunidade, não é? E essa é a frase de Marina Rui Barbosa.
É, né?
Porque... Cara, que bom, né, velho? Fora o espetáculo que ela deu com o papel higiênico preto, né? Aquele black papel higiênico lá, que ela era coberta de papel higiênico preto.
É verdade.
Isso deu uma merda, cara.
Sim. Puta.
Isso deu
uma acusação de racismo e tudo mais.
Gigantesco, né? Gigantesco. Puta merda. Mas são as pessoas, são as queridinhas da Globo agora, né? Os diamantezinhos então. De
ouro. Mas a Marina Rui Barbosa, quando ela tem as costas quentes, porque o pai e o vô são famosos, são importantes.
E a Bruna Marquezine, fora a propaganda do bruxismo que o Carlos falou... Ela tá com o menino Ney, né?
É, então. Que é o que o Janequini fazia com a Marília Gabriela pra alavancar a Marília Gabriela, né? Você vincula a uma pessoa que claramente não vai ter interesse sexual. É, você vê nessa propaganda da CEA que raramente eles estão juntos em cena.
Exato.
É... Mas estão tentando. Eu acho que um dia ela desponta.
Uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também e que me incomoda muito. Por que todo jogador de futebol, mesmo com toda a grana, tem tanta tatuagem bosta?
Acho que
é um pacote, né, cara? Eu acho que tem que ter um pacote do negócio. Não pode ter uma tatuagem muito boa. Tem que ser sempre uma coisa meio cadeia. Tipo, que você fez enquanto tá tomando uma cerveja e tinha que voltar pro treino.
E tem que fechar rápido pra você ficar com aquela cara de malvadão na placar, sabe? Porque fora o Madison, que é o único jogador brasileiro que tem uma tatuagem boa, né? Porque ele tatuou no braço Madison, ou foda. Com três ou quatro fontes de piche vagabundo ao mesmo tempo.
Gênio, não coisa.
Porque esses caras ganham, né? 200 pau por mês, mas eles vão fazer tatuagem na periferia do Tatuapé.
Exato.
Por 50 conto.
Exato.
Eles mandam um abraço pra nossa querida Mônica Monteiro, ex-atriz pornô que agora virou tatuadora. Vocês conhecem ela como Mônica Matos. Ela tá tatuando em Guarulhos agora.
A Mônica Matos virou tatuadora?
Quem não
Sim.
conhece.
Guarulhos?
Sim.
Quem
é
não
sério?
Conhece Mônica
é
Matos, procura Mônica Matos e um cavalo.
Nossa, é uma das melhores coisas.
Ou Mônica Matos e o Pé de Pano. Então, essa moça que fez pelo menos um alazão muito feliz, hoje é tatuadora. Então, tá ali.
Inclusive, vocês conhecem esse cavalo, o Balu B do Ruê, né? Que foi campeão olímpico.
Sim.
Vocês têm coragem de tatuar com a Mônica Matos, cara? Tipo, só tatuar. uma tatuagem que demora tipo 3 sessões.
Bom, se você conseguir olhar o portfólio dela, você vai entender um pouco do que é o trabalho.
Olha, mas pelo menos assim, o preço é justo, porque ela cobra exatamente quanto a tatuagem vale no desenho ali.
Cara, que foda, velho. Eu tô muito chocado agora.
Sim. Eu vou te passar. A gente vai divulgar aqui. Não sei se você vai acessar nos comentários do nosso vídeo, do nosso podcast, vai estar lá o endereço das redes sociais da Monteiro Tatu, pra você
Monteiro
marcar.
Monteiro Tatu.
É, e o primeiro fã que tatuar. Se chegar pra ele e falar assim: ah, eu queria tatuar, eu transei com um cavalo no braço, vai ganhar um DVD do Tubarões de Copacabana.
Ou tatuar Ney Ocean. Eu acho que o cara que tatuou Ney Ocean.
Tatuar Ney Ocean vai ganhar um DVD do Tubarões de Copacabana.
Com certeza.
Aliás, só lembrando, a gente voltou aqui de férias pra segunda temporada, mas a gente ainda tá na expectativa de alguém mandar pra gente uma cópia de Tubarões de Copacabana pra fazer um episódio que de fato a gente vai comentar sobre o filme.
Com certeza, com certeza. Acho que agora um bate-pronto. O que que a Rússia te lembra?
A Rússia me lembra macacão da Adidas e tabagismo com menor de idade.
E você, Carlos?
A Rússia me lembra Steven Seagal.
Grande definição.
E pra você?
Cara, a Rússia me lembra uma coça de mãe alcoólatra, sabe? Eu acho que essa é a principal.
Que é a única coça que importa, né?
Exato, eu tenho uma amiga que ela pegou uma coisa, um bicho de pé na Rússia e ela quase perdeu a perna no rosto. Ela voltou pra cá com a perna roxa, assim, foi ficando preta. E ela, a dermatologista dela, era tipo daquelas dermatologias só acostumada a ver menininha. Quando chegou aqui, ela parecia um caminhoneiro bêbado com a perna gangrenando. E aí ela tá aí, beijo, Jana Rosa, sei que você tá me ouvindo.
Mas processo número 6 do episódio de hoje. Então é isso, pessoal. Boa Copa do Mundo. Avante Brasil rumo ao Hexa.
O Brasil vai ganhar amanhã de 2-0. O segundo jogo é 1-0. O terceiro jogo tem quantos jogos? 4? O quarto jogo é 3-0.
Se passar para a próxima fase, aí já vai ter um outro jogo.
Gabriel de Jesus ou Gabriel Jesus?
Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus, sorria, menino. Sorria.
Brilha muito, não deixa ninguém roubar essa sua estrela. Eu, pessoalmente, só presto atenção quando o Barueri entra em campo. Meu país é Barueri. Que a gente sabe muito bem que os gaúchos roubaram o nosso slogan. Mas é isso, mais um Assistiu Errado. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook. Eu acho que a gente está no Twitter, eu não tenho certeza. E eu acho que a gente está no Grindr, onde tem muito fã menino seguindo a gente.
Exato.
Então, é isso aí.
Pessoal aí, instala o aplicativo, entra lá, faz o cadastro, fala com a gente por lá. Vai procurando os nossos contatos lá.
Procura por Bruno. Você vai achar alguns, porque tem muito Bruno no Grindr por algum motivo. Mas isso aí, pessoal. Nós assistimos errado a segunda temporada.
Só o meu jabazinho aqui depois.
Claro, com certeza.
Eu queria sempre. Não, pode fazer o encerramento aí primeiro, eu não quero.
Tá.
Um horário gratuito.
Eu sei que muita gente tá pedindo mais capítulos do Beto Verso, que é minha fanfiction ongoing de Beto Carreiro. Eu prometo que no próximo episódio a gente já vai entrar em algumas histórias bem interessantes sobre o Beto Carreiro que eu inventei. Mas por enquanto eu deixo aqui com o Bruno Bonfim, que vai fazer um jabá bem bacana, bem gostoso sobre a nossa saudosa cidade.
Eu queria hoje destacar um comércio local que também é muito conhecido aqui, que é o Vilelas. O Vilelas tem uma refeição barata que você pode adquirir a partir de R$19,90 e que vai te custar provavelmente uma... Como eu posso dizer isso, mano? Uma congestão, algo que você tenha a partir das 3 da tarde, se você comer ao meio-dia. É o melhor custo-benefício
do jogo do Brasil, então.
Exato,
é ótimo,
você pode ir
para
casa. Você pode ir para casa. E se me permitem também, eu gostaria de falar aqui do Ezio Flores, que está voltando como patrocinador gratuito do programa, que essa semana faturou com algumas coisas aí, graças ao Dia dos Namorados, que é uma data que é gratuita. Deram alguma coisa para os namorados?
Sem a bunda. Aliás, Flores.
Eu dou o que eu dou todo ano, desgosto.
Flores do Ezio.
Ezio Flores.
Apontou, esqueceu o Sonan, sorriu. Ezio Flores.
Mostra a sua força, Brasil. Levando que da chuteira. Acabou?
Acabou.